Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no Dia a Dia. Hoje a gente vai bater um papo sobre pensamentos. Você já teve alguma vez na sua vida alguns pensamentos mais intrusivos? Aqueles pensamentos que a gente não gostaria de pensar? Ou já teve algum pensamento que ficou aí recorrente na sua mente e que isso te gerou um desconforto? Quanto mais você tentava não pensar sobre isso, mais esse pensamento se mantinha presente. Será que pensar em algum nível pode se tornar um transtorno para a nossa vida? Ou até mesmo um transtorno mental? É sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai entender. Qual é a relação, muitas vezes, com os pensamentos, com o nosso humor, com o nosso comportamento e até mesmo quando isso pode estar relacionado a algum transtorno ou pode vir a se tornar um transtorno, tanto um transtorno para a nossa vida, como também até mesmo um transtorno mental. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a minha missão aqui no Spotify, lá no meu Instagram, @psibiancagarcia, e agora também no Instagram do Terapia no Dia a Dia, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho aí na minha prática clínica, pode ser útil aí no seu dia a dia para te ajudar a lidar melhor com os problemas do cotidiano e desenvolver mais saúde mental e qualidade de vida. Bom, eu não vou falar sobre esse assunto sozinha. Eu convidei aí uma convidada muito especial. A gente já até trouxe um episódio parecido sobre isso aqui, que foi um episódio em que eu falei sobre o toque. Vocês lembram? No Janeiro Branco, eu falei aí em algum Janeiro Branco desse, eu fiz uma sequência de episódios falando sobre transtornos. E, para minha surpresa, por ser um assunto assim, né, mais específico, que era o transtorno obsessivo compulsivo, vocês super engajaram e eu fiquei assim, bem surpresa e decidi trazer mais conteúdos sobre esse assunto. Hoje eu convidei a psicóloga Larissa. A Larissa, ela é uma das mentorandas aqui. Vocês sabem que eu tenho uma mentoria que eu acompanho 10 psis durante um semestre para que a gente possa aí desenvolver competências clínicas de negócios. E vocês já conheceram várias delas aqui. A Larissa é a primeira vez dela aqui no Terapia no Dia a Dia, mas provavelmente voltará outras vezes. A Larissa, ela é psicóloga clínica, também tem formação em terapia cognitivo-comportamental. Ela atende pacientes na prática clínica dela que tem essa demanda de pensamentos mais recorrentes, né? E tem uma curiosidade aí que eu acho que vocês vão gostar de saber. A Larissa, além de se interessar por estudar muito por essa temática, né, estudar essa temática, perdão, a Larissa também já teve toque, também já vivenciou ansiedade, está superando isso nesse momento. Então, ela vai conseguir trazer para a gente essa questão de pensamentos e como isso pode afetar a nossa vida, gerando um transtorno para a vida, e até mesmo quando isso pode estar associado a um diagnóstico, a um transtorno mental. Ela vai trazer isso da ótica dela, de terapeuta. Né, de estudar bastante sobre isso e também pela própria vivência pessoal. Então, isso vai ser muito incrível. Ela foi uma querida em topar compartilhar isso com a gente, em bater esse papo com a gente. Então, vou já aceitar a nossa convidada aqui, mais que especial. Eu estou muito animada para esse papo. Larissa já está entrando aqui na sala para conversar. Oi, Lari! Seja muito
Olá!
bem-vinda ao Terapia no Dia a Dia. Obrigada por você aceitar o convite.
Obrigada, Bia. É um prazer. Obrigada a você pelo convite.
Ai, que legal. Eu tava aqui fazendo uma intro aí antes de você entrar, né? E comecei já com algumas perguntas aqui para eles, Lari, né? Perguntei se eles já tinham tido alguma vez na vida algum pensamento mais intrusivo. Ou pensamentos que, aquela coisa que a gente fala na psicologia, né, sobre a ruminação, assim, que a pessoa não consegue sair daquele ciclo de pensamento. E deixei um questionamento aí que você vai responder ao longo desse episódio, obviamente, quando pensar pode se tornar um transtorno, tanto para a vida, quanto também, até mesmo, né, literalmente, aí um transtorno mental. E aí compartilhei também, né, que você me permitiu fazer isso, muito obrigada. da tua história, né? Assim, porque que eu achei que ia ser tão legal trazer você, por você já ter vivenciado, né, um quadro de toque, também ter vivenciado um quadro de ansiedade, o quanto você vai conseguir contribuir muito pela ótica de terapeuta, por gostar de estudar sobre isso, por tratar isso e também pela ótica de paciente, né? Isso é muito legal. Obrigada, viu? Obrigada também por topar abrir aqui, né, a sua vida aqui para mais de 900 mil ouvintes aqui. Obrigada mesmo, viu?
Imagina. E é muito legal, porque é uma das demandas que eu mais gosto de atender na clínica, assim, que eu mais me identifico também, que eu tenho muitos pacientes que sofrem com essa questão do pensar excessivamente, de ser dominado pelos pensamentos, de passar muito tempo dentro da própria cabeça, né? Aquela coisa de, né, você chegar no fim do dia e você perceber, né, se você parar para fazer uma reflexão ali, que quanto tempo você passou dentro da sua própria cabeça, né? E eu gosto muito de atender pessoas assim. E eu mesma já sofri muito com isso, né? Com um transtorno, mas também com a parte que não é transtorno, mas faz parte ali do nosso dia a dia.
Ai, que bacana. Lari, compartilha um pouquinho, assim, né? Óbvio que de uma maneira, né, mais limitada, assim, do teu processo em si, assim, como é que foi, como é que você percebeu que isso foi escalando, que horas que você percebeu que precisava realmente buscar ajuda? Conta um pouquinho pra gente.
Então, eu desenvolvi toque, né, no final da faculdade. Então, eu estava ali no último ano da minha faculdade, quando eu desenvolvi, e eu percebi pela mudança assim dos pensamentos, né? Então, enquanto eu ficava muito tempo, como eu falei antes, né, muito tempo na minha própria cabeça, mas muito tempo ruminando, né, sempre ali num pensamento cíclico com uma mesma temática, com uma mesma preocupação, com uma mesma dúvida, com uma mesma questão. E o quanto aquilo começou a roubar de mim, da minha própria vida, assim, começou a me roubar da minha própria vida, né? Então, eu comecei a perceber que tinha algo errado ali. Quando isso começou a acontecer. Uma das coisas que aconteceu comigo eu não sabia que eu tinha toque. Até, né, eu fui descobrir, isso já tinha passado ali mais de um ano que eu estava, que eu já tinha desenvolvido. Por quê? Porque esse tipo de toque que a gente vai falar aqui hoje, ele não é muito conhecido. Não tem muita informação disseminada. Quando a gente fala em toque, né, é aquele toque padrãozinho que vem na nossa cabeça, o estereotipado, né? Então, é a pessoa que tem mania de organização, né? A pessoa que tem essa questão com o alinhamento, com a organização, que tem a questão da limpeza, com medo da contaminação, com os germes. Então, assim, esses é o que a gente tem na nossa cabeça, mas como era algo que não era dentro disso, eu não fazia ideia de que era toque. E como também não é algo muito falado, eu acho que a gente não fala muito sobre essa questão dos nossos pensamentos, assim, a gente não explora muito isso. Eu não entendia também por muito tempo que aquilo era algo, assim, tinha um nome para isso, sabe? E a partir do momento que eu entendi, ajudou muito. E isso também me faz, assim, me estimula a querer falar sobre, sabe? Para ajudar as pessoas também a não ficarem tanto tempo sem saber o que está acontecendo.
Perfeito, isso que você pontuou é muito importante, né? Porque não só no toque, mas em vários diagnósticos a gente às vezes cria um estereótipo. Então, isso muito acontece a partir de filmes, séries, novelas e até mesmo pessoas que não são da área da saúde mental que decidem disseminar conteúdos, né? E aí vão disseminando informações, às vezes, que geram, às vezes, para ajudar, mas acaba atrapalhando, né? Então, às vezes, as pessoas não conseguem considerar, e não deveriam, porque também não é a área delas, né? Mas que existem outras manifestações do toque, por exemplo, né? Que a depressão não necessariamente é uma pessoa que tá lá, que não quer nem tomar banho, pentear o cabelo, que tá na cama, enfim, as pessoas vão criando estereótipos dos transtornos, e o toque tá muito realmente relacionado a isso, né? E aí, assim, isso é um fator, eu queria que você pontuasse aqui, já ajudando nessa psicoeducação, Lari, sobre Essas formas de toque que estão relacionados, por exemplo, não necessariamente vai ter uma compulsão, né? Às vezes essa compulsão pode não ser essa compulsão motora. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes aqui, Lari, como é que isso pode acontecer de outras formas para além do que a maioria das pessoas conhecem.
Então, o que que acontece, né? Quando a gente tem um pensamento ali que nos angustia, que nos gera uma dúvida, no caso do toque, vai ser geralmente isso, é uma dúvida e uma busca por certeza, né? Então, vamos usar aqui a parte que é mais disseminada, o estereotipado, para a gente conseguir, só para eu conseguir deixar bem ilustrado para vocês. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um toque ali relacionado com a temática de contaminação, que tem o medo da contaminação, ela vai ter um pensamento de: será que eu posso estar sujeito a alguma contaminação aqui? Nesse momento, né? Então ela vai estar sempre verificando isso mentalmente também, mas ela vai estar tendo atitudes sobre isso. É assim que a gente sabe, né? Então a gente vê aquela pessoa limpando muito, né? Tendo assim uma questão com a limpeza excessiva que vai gerar uma série de prejuízos. No toque, nesses tipos que eu tô falando aqui, que tem muito a ver com o pensamento, a gente não vai ver isso, a gente não vai ter essa ação. A gente vai, a pessoa, ela vai ter uma dúvida, ela vai ter um medo, ela vai ter um questionamento ali, e isso tem muitas temáticas, assim, na verdade, a gente pode falar que basicamente quase tudo pode se tornar uma temática para o toque, mas eu vou trazer algumas aqui de exemplo, que são as mais que eu vejo, assim, com mais frequência, sabe? Então, existem dúvidas relacionadas ao relacionamento, da pessoa começar a se questionar ali dentro da própria relação. E isso, gente, eu vou ir falando, mas é muito diferente da gente, dessa dúvida normal que a gente tem, questionamentos normais do dia a dia. Mas tem sobre o relacionamento, tem em relação a doenças, assim, é um medo constante de ter doenças e também uma série de preocupações relacionadas a isso. Tem em relação à orientação sexual, que também é um que gera, assim, um sofrimento extremo, que a pessoa, independente da sua orientação sexual, ela começa a questionar isso. Temos o toque de pedofilia, então, assim, que é uma pessoa que começa a ter medo de poder fazer mal, ou até o toque de, esqueci agora o termo em português, mas é o medo de fazer mal ao outro também. E, gente, muito importante deixar claro que em momento algum esses pensamentos eles têm relação com a realidade daquela pessoa, com o que ela
Sim,
realmente quer, com o que ela.
com as escolhas, né? Com os valores.
A gente fala que é um transtorno egodistônico, o que que significa, né? Que isso está, isso destoa do ego da pessoa. Então, ela tem, princípios, valores, personalidade, e o toque, ele vem contra isso, ele vai na outra direção, ele gera esse questionamento na
Por
pessoa,
isso
essa
gera
dúvida.
tanto sofrimento, né? Porque, por
Por isso,
exemplo,
gera tanto sofrimento.
uma pessoa que talvez tenha, né, já atendi algumas demandas nesse sentido, de conteúdos blasfemos, né? Então, ela é uma pessoa extremamente direcionada a uma religião, ou a fé em algo, e ela é muito consistente com aquilo, aquilo é muito importante, valoroso para ela, e aí os pensamentos vêm justamente confrontar isso, né? Ela ter pensamentos que seriam, né, dentro dessa ótica, blasfemos ou até, que contrariam toda a definição de quem ela é
Sim,
dentro
toda a
desse lugar,
crença
né?
dela, né? E isso é
Exato.
muito ruim, porque
Por isso que sofre
que
muito.
gera muito sofrimento, porque assim, é algo que ele vai ir contra, ele vai questionar, ele vai pôr à prova algo que é muito valoroso para você, algo que faz parte, por vezes, da sua própria essência, assim, de quem você é, de coisas muito relacionadas com seus valores pessoais, com seus princípios, e isso é o que gera tanto sofrimento, né? E aí, como eu estava falando, nesses tipos de toque, a gente não vai ver as compulsões, geralmente, elas não vão ser tão óbvias. Então, como eu falei, né, lá na questão da pessoa limpar e tudo mais, ter um comportamento exagerado relacionado com a limpeza, aqui a gente não vai ver. que essa verificação ela vai ser mental. Então a pessoa vai ter medo de algo, ela vai ter uma dúvida e ela vai ficar verificando aquilo, ela vai ficar tentando buscar no passado lembranças, ela vai ficar checando como ela se sente. Por exemplo, como eu falei, né, um toque ali sobre o relacionamento, ela vai ficar checando como ela está se sentindo com o parceiro, como que é. E isso tudo vai afetando a própria vivência dela nesses momentos, e vai gerando uma série de sofrimentos. A gente vai ter, assim, um abalo, com certeza. Acho que uma das piores partes é o quanto isso abala a autoconfiança, a autoestima dessa pessoa, né?
E o quanto isso abre espaço, né, para outros transtornos, e é muito comum os pacientes relatarem, né, de que eles chegam muitas vezes ao final do dia, assim, completamente esgotados, físico e mentalmente, né? E talvez você conviveu com essa pessoa o dia todo, e você pensa, nossa, mas ela estava ali sentada, não estava fazendo nenhum movimento, mas tinha milhares de coisas acontecendo, né, dentro dessa mente, e o quanto isso joga uma fadiga, né?
Isso até foi algo assim que eu vivenciei muito, né? O meu marido já era meu namorado nessa época que eu estava com toque, a gente começou a namorar ali na faculdade. Então ele conviveu comigo e com ele desde o princípio eu já trouxe, mesmo antes de saber que era o toque, eu já conseguia expressar para ele, né, o que estava acontecendo comigo, as minhas preocupações e que algo estava errado, né? E ele via isso. Mas assim, muitas pessoas à minha volta não faziam ideia, né? Então assim, muitas pessoas à minha volta, eu tinha uma visão minha como se eu tivesse assim acabada, como se eu tivesse tipo eu não sou mais a mesma Larissa. Eu não consigo mais me sentir da mesma forma. E ele me falava, e as outras pessoas também, assim, tipo, agiam, né? Mas ele especificamente me falava: ninguém sabe, ninguém vê. Você parece exatamente a mesma pessoa. Você parece exatamente a pessoa com a mesma confiança que você tem, que você sempre teve. Não parece nada. As pessoas te olham e elas ainda acham que você tá bem. E isso é parte do que também gera tanto sofrimento. Quem tem esse tipo de toque, eu já vi ali, quando eu estava estudando sobre, que demora muito tempo, se eu não me engano, a média é de 10 anos para a pessoa descobrir que ela tem esse transtorno. Então, justamente por isso, porque é muito silencioso e que geralmente são conteúdos que geram muita vergonha na pessoa. Então, assim, isso faz com que a pessoa não queira falar sobre, que ela não queira, ela acha assim, tipo, como a gente não tem essa informação disseminada, a pessoa, tipo assim, tem muita vergonha, muito receio de abrir com aquilo. Até porque, dependendo de para quem ela falar, a reação daquela pessoa pode ser muito ruim, entende?
E pode muitas vezes atribuir a outros fatores que não tem nada a ver, né? Então, vai ver porque, sei lá, você tá precisando cuidar da tua espiritualidade, ou você tá precisando descansar, né? E não vai conseguir alcançar ali o tamanho desse sofrimento, né? E Lari, e aí, assim, a gente vê muito na prática clínica, né? Isso que você falou é muito importante, a questão da vergonha, né? E aí, assim, como que você deu, assim, um primeiro passo, assim, sabe? Foi tua rede de apoio? Foi realmente, assim, você estava num sofrimento muito agudo, a ponto de conseguir compartilhar com alguém, pelo menos, sabe? Porque eu sei que deve ser muito desafiador, né?
Sim, com certeza. Eu acho que, como eu falei, desde o princípio eu conversava com o meu namorado, hoje em dia marido, sobre. Então, assim, ele sabia, mas ao mesmo tempo ele também não sabia que era toque também, igual eu falei. A gente ainda, eu já até falei para a Bia, né? Às vezes, assim, a nossa faculdade foi uma faculdade que ela deixou a desejar, por exemplo, na TCC, que fala muito sobre o toque, né? A abordagem da Bia e a minha também é uma abordagem que, assim, é o padrão ouro para tratar do toque. E eu, por não ter tanto essa abordagem tão forte na minha formação, também não tive acesso a isso, né? E ele também não. Então, assim, isso foi algo que foi vindo depois. Então, assim, eu fazia terapia em outra abordagem, que era a abordagem que eu, na época da faculdade, estava seguindo. E isso acabou, infelizmente, agravando um pouco do toque, porque justamente acabava que contribuía para as compulsões, né? Contribuía para as obsessões, porque o movimento dentro daquela terapia era ficar perguntando, questionando, alimentando o ciclo da dúvida, que não é por aí, né? Quem tem esse problema dos pensamentos, nem precisa ter o toque, tá, gente? Mas assim, basta você pensar numa situação que você ficou muito tempo sofrendo e ruminando aquilo e ficava voltando e aquilo gerava uma angústia, um sofrimento muito grande para você, e depois talvez aquela situação passou, né? E você falou, gente, caramba, nem era tudo aquilo, olha só. Mas basta você. Daí você entende o quanto ficar ali
É uma
alimentando aquilo
amostra, né,
só
disso tudo.
piorou, só piorou. Exato. Então, assim, com um toque numa escala muito maior, essa questão também de ficar alimentando o pensamento não ajuda. É muito pelo contrário, né? Então, assim, eu acabei tendo esse agravante ainda. Depois eu entendi que foi um agravante. Mas, assim, então, apesar de estar na terapia, já foi um suporte de alguma forma também, porque era alguém para eu falar sobre e tudo mais, apesar de não ter tido o melhor manejo possível, mas já foi um suporte que já era bacana. E hoje em dia eu falo disso mais abertamente, mas, assim, cada dia mais tranquilamente. Só que, mesmo assim, sempre gera aquela questão do será que essa pessoa, quando eu abro sobre as minhas temáticas, sobre quando eu abro mais sobre como é essas dúvidas, quais são esses pensamentos, será que essa pessoa vai de fato entender que isso não sou eu, né? Será que essa pessoa de fato vai acreditar? Ela não vai me olhar diferente, ela não vai pensar que esses pensamentos estão de acordo com o que eu quero, entende? Então, assim, é sempre uma coisa que pode surgir, né? Mas é aquela coisa de ser honesto com você mesmo, né? E você só consegue fazer a sua parte também, que é transmitir a mensagem, né? Como o outro vai receber isso, se ele, né? Aí é com ele, mas eu tenho lidado bem com isso.
Aí, eu fico pensando, né, o quanto que o nosso trabalho, né, como psicólogo, profissional de saúde, é importante nisso, né? Porque pensa a quantidade de pessoas que podem, a partir de hoje, pelo menos, né, passarem a ter acesso a essa informação, né? E que talvez ela pode tanto conseguir olhar com um pouco mais de autocompaixão por estar pensando e sentindo essas coisas e poder se sentir à vontade para compartilhar e escolher, talvez, as pessoas mais adequadas para isso, né? A gente sabe, dentro do nosso círculo, quem são as pessoas que são mais acolhedoras, mais compreensivas, até, não necessariamente é por mal, né? Mas, por exemplo, meu marido é uma pessoa que ele tem dificuldade de lidar com o sofrimento das pessoas. Então, quando alguém vai compartilhar alguma coisa, ele é aquela pessoa, eu estou ensinando para ele estar tá melhorando. E assim, ai, não chora, não chora, só falta limpar suas lágrimas, assim, porque ele não sabe lidar com aquilo, entende? Então,
Sim.
às vezes você vai compartilhar e no final você vai se sentir invalidado, ou você vai muitas
Sim,
vezes se sentir desconfortável, né? Mas eu fico
com
pensando o
certeza.
quanto que o nosso papel, e aí se tiver outros profissionais de saúde, da psicologia aqui nos ouvindo, né, para lembrar da importância da gente fazer esse trabalho de conscientização, porque quem sabe alguém está ouvindo aqui pode se sentir, nossa, acolhido e validado, ou até talvez quando, se um dia, né, ao longo da vida, alguém compartilhar isso com você, eu imagino, né, e pelo menos espero, né, gente, que você consiga ser mais empática, ter mais compaixão e pensar, né, por essa ótica depois desse aprendizado aqui. Inclusive, vou aproveitar aqui para fazer um CTA aqui, que é, gente, ajudem a gente seguindo aqui o podcast, avaliando, porque isso ajuda muito o Spotify entregar mais esse conteúdo, e não só por uma questão de visibilidade, é lógico que para mim é muito bom isso. Mas pensa também pelo lado social, assim, do quanto que isso ajuda a mais pessoas. Vai que uma pessoa nesse mundão tá precisando dessa mensagem e a gente ajuda essa mensagem a chegar até ela. Então, ó, já segue aqui o podcast, E bota as estrelinhas lá também, que isso ajuda a engajar mais, tá? Então, Lari, nossa, tô adorando esse papo aqui, gente. Eu sei que precisa
Sim.
encerrar esse episódio aqui. Conta um pouquinho, assim, né, até para contextualizar um pouco, como é que agora, pela lógica, tanto a sua, né, como o paciente que viveu isso, como também você hoje no papel de terapeuta, quais são, assim, os principais problemas e dificuldades? Porque normalmente as pessoas vão buscar ajuda quando a coisa já está muito complicada, né? E aí, como é que normalmente essas pessoas chegam para você, assim? Traz um pouco desse contexto, que eu acho que ajuda a galera a não deixar, né, a coisa chegar no limite, né?
Sim, vamos fazer uma diferenciação aqui, tá, gente? A primeira parte que eu vou falar para vocês assim, como é alguém que sofre com essa questão dos pensamentos, mas não tem toque, e como é uma pessoa que sofre com esses pensamentos por ter toque, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu atendo muitas pessoas assim, ó, que tem ali muitas dúvidas, assim. Então, por exemplo, por medo de que a família reaja de uma determinada forma, ou que alguém se desagrade pela forma como ela falou, ou que ela lidou com algo, ela fica ruminando aquilo. Então, ela
Tomar uma
fica
decisão errada, né?
tomar uma decisão errada, fica pensando sobre algo que vai acontecer, né? Pode acontecer muito isso também. Ou ficar pensando muito sobre o passado, né? Então, uma situação que aconteceu e que tem um sentimento negativo atrelado, ou sobre o futuro, o que vai acontecer, o que eu vou fazer, como eu vou lidar com essa situação. E ficar querendo planejar muito, às vezes se preparar muito. E essa pessoa fica ali algum tempo, né? Tempo considerável ali com esses pensamentos, com essas preocupações, com esses receios, assim. E fica num movimento meio de ruminação daquilo. Mas assim, ó, às vezes também isso flutua. Então, uma hora ela tá preocupada com isso, daqui a pouco ela tá preocupada com outra coisa, daqui a pouco com outra coisa. E isso vai flutuando muito ao longo do dia. E além disso também, mesmo que tenha uma temática específica que fique ali, seja uma questão familiar, por exemplo, que fique vindo ali alguns dias até aquilo se resolver, ok. Passou, passou. A situação foi resolvida, acabou. Já quem tem toque, vai ser uma temática específica, igual eu falei, né? Então, por exemplo, alguém que tem um toque com essa questão da temática religiosa que a Bia trouxe, né? Ela vai ter aquela temática e aquilo vai gerar uma preocupação, aquilo vai gerar dúvidas e aquilo vai ficar gerando essa
Fica em
verificação
looping, né?
em looping. Exato. Então, assim, é uma pessoa que ela vai perder horas e horas e horas da vida dela presa num mesmo em pensamentos relacionados com a mesma temática. Então, por vezes, ela até para de pensar sobre as outras coisas, ela para de conseguir realizar, às vezes, algumas coisas, mas, assim, estar envolvida, porque às vezes a pessoa até está lá, né, de corpo, assim, mas a mente está no looping infinito ali. E isso vai persistir por meses, assim, ó, pode ser semanas, meses e até anos, numa mesma temática. Mesmo que seja comum a pessoa que tem toque às vezes não ter só uma temática, mas geralmente vai ser uma temática por um período longo e daí depois a gente varia para outra. Enquanto um pensamento ansioso, que foi o primeiro que eu trouxe, é um pensamento que ele varia muito. Então, assim, é até aquela pessoa que às vezes ao longo do dia ela vai ter várias preocupações, ela vai ter várias coisas que ela vai ficar focando.
Tá mais relacionado, né? Por exemplo, no TAG, né? Na ansiedade generalizada. Também tem essa coisa da ruminação, né? Dos pensamentos ruminativos, a preocupação. Mas eu percebo que tá mais relacionado à função, né? Que é a função de tentar controlar riscos e incertezas. O limiar dessa pessoa de tolerância a riscos e incertezas é mais baixo, né? Então ela vai usando estratégias não só cognitivas, né? Também comportamentais, viés atencional, mas para tentar controlar riscos e incertezas de uma maneira geral, né? No toque, isso já vai ter uma manifestação diferente, né? Já vai ter uma
É,
coisa muito
sim.
da repetição, né?
É um medo, uma incerteza relacionada com o mesmo tema, né? Enquanto a pessoa que tem um TAG ou tem um comportamento, um pensamento mais ansioso,
Mais ansiosa, né?
É, vai ser em relação a várias coisas. Então, aquela pessoa vai ter receios, vai ter dúvidas, vai querer garantias, vai querer, ter certeza de, tipo, entregar umas coisas perfeitas e que tudo vai dar certo em relação a várias coisas. E a pessoa com TOC é essa incerteza e essa busca por certeza, por garantia, por, assim, é aquela certeza 100%, assim, sabe? 100% absoluto, assim. É, que em relação ao mesmo tema. E geralmente, gente, olha. Que curioso isso. São temas que não tem como a gente ter essa certeza, entende? Tipo assim, se eu falar para você, ah, a pessoa que tem o toque do relacionamento, por exemplo, ela pode ter dois vieses aqui, ou em relação ao parceiro. Então, a dúvida se o parceiro ama, se o parceiro se sente atraído, se o parceiro pode estar traindo, que pode ser assim uma parte um pouco mais de ciúmes. Ou a dúvida dela com o parceiro. Então, se ela ama o parceiro, se ela se sente atraída, se aquela é a pessoa certa mesmo. Então, ela quer essa garantia, seja do outro, seja dela, né? Ela quer essa garantia. E assim, ó, como que a gente garante 100% que uma pessoa não tá te traindo? Você não garante, entende? Você não tem como trazer isso assim. É, tem a ver com a construção e de confiança e tudo mais, com as ações que a gente consegue ver, mas isso é uma limitação. Assim como a gente não consegue falar, nossa, 100% de certeza, com todas as comprovações, que essa é a pessoa certa para mim. Não tem isso de pessoa certa. Entende? Tem a escolha baseada em várias coisas. Então, assim, geralmente são temáticas em coisas que essa certeza absoluta, ela não existe. O que existe é essa conexão com os seus valores, com os seus comportamentos, com aquilo que é valoroso para você. É isso, entende? Com a realidade. Mas coisas que não tem como a gente dar um atestado assim de, olha, 100% de garantia. Que isso não é verdade, ou que isso é verdade, enfim.
E também a gente percebe, né, que na ansiedade generalizada, por exemplo, né, a gente vai ver assim que parece que é um pouco mais próximo assim de uma incerteza natural, assim, né? Então, sei lá, ai, pode ser que alguém não goste desse episódio, exemplo. Isso é uma possibilidade, envolve realmente um risco e incerteza natural. Mutar isso daí é um pouquinho, né, mais difícil para essa pessoa lidar, ela quer controlar um pouco mais as variáveis para tentar, né, ter certeza que ela vai fazer o melhor e tal. No toque, assim, né, a sensação que eu tenho é que isso é um pouco mais escalado, assim, né, até o insight sobre as coisas, às vezes, né, fica um pouco mais comprometido, enfim, tem um funcionamento diferente. Embora os dois apareçam muito juntos também, né?
Sim, porque daí a pessoa com toque, ou ela já tinha tag, ou ela vai desenvolver tag. É basicamente a regra, é que o toque ele vai vir com a tag. Tanto que para mim eu sinto que foi muito este movimento. Primeiro o toque, depois eu fiquei com ansiedade generalizada. O toque foi embora, mas a tag ficou, né? E daí eu fui combater na tag. Hoje em dia essa é a minha luta, assim.
Perfeito, perfeito. E aí, Lari, assim, a gente falou sobre ansiedade generalizada, sobre o toque, mas tem também aquelas situações em que os pensamentos, né, são mais ali preocupados, mais ansiosos, mais recorrentes, mais ruminação, mas que não necessariamente a pessoa tem um TAG, um diagnóstico de TAG, né? Mas que outros fatores ali estão associados, assim. Fala um pouquinho disso pra gente. Quando não é um transtorno, assim, você não tem um diagnóstico, talvez não tenha ainda, ou realmente não tem mesmo, mas que causa transtorno para a vida da pessoa, né? Prejuízos em algum nível.
Com certeza. Eu vejo assim, ó, que em todos os pacientes, né, desde aqueles que têm ansiedade, mas aqueles que também, eles não têm necessariamente um transtorno, mas talvez tenham um perfil, assim, um comportamento, pensamento um pouco mais ansioso, e até a pessoa que tem o TOC ou outros transtornos, o quanto o pensar, ele influencia e ele afeta a nossa vida. A gente fala na TCC, né, Bia, que assim, o que a gente pensa, a interpretação que a gente dá ali para a situação, ela é a base do como a gente vai vivenciar tudo, né? Tudo passa por esse filtro. Então, é como se entrasse algo aqui e daí eu filtro, eu tenho um pensamento, uma interpretação, um olhar sobre isso, e aí isso vai seguir na minha vida. E a forma como ele vai seguir vai depender muito disso, vai ser muito influenciada por isso, né? Então, o pensamento, ele afeta todo mundo, né? E eu vejo na clínica muita gente sendo refém dos próprios pensamentos, justamente por ter ali, às vezes, essa questão de, principalmente, gente, quando é algo muito importante para você. Então, quer ver cair nessa armadilha? É quando a pessoa tá num momento, às vezes, assim, que ela tá muito bem, que ela tá muito legal, que ela tá conquistando algo super bacana. E aí vem o danado do medo de perder isso. Vem o pensamento de como que eu vou fazer para garantir que eu vou permanecer com isso e que vai ficar tudo bem e que vai dar tudo certo. Vem essa busca pela certeza, vem essa ou outras situações, outros cenários onde a pessoa tem muito medo de errar. Tem muito medo de fazer uma escolha errada, de não, às vezes até pelo ambiente, assim, ser um ambiente que condena muito, ou ela cresceu muito com essa condenação do erro, né? Então é uma pessoa que ela vai ficar muito tempo presa nesse tipo de pensamento. Então, assim, ó, pensar e os nossos pensamentos, eles estão aí para todo mundo, né? A diferença quando a gente fala de uma pessoa que não tem um transtorno para uma pessoa que tem um transtorno, é o prejuízo que esse pensar gera, é o quão saudável esse pensar, tá? É uma pessoa que consegue pensar e resolver, né? Ela pensa por algum tempo, mas daí ela chega numa conclusão, ou mesmo que ela não consiga chegar numa conclusão, ela não vai ficar naquilo ali. Ela vai falar, beleza, agora eu não tô conseguindo resolver isso. Depois a gente resolve, então. Fechou? Isso é uma pessoa que está saudável. Uma pessoa que daí talvez já esteja ali com um pensamento mais ansioso, um pensamento mais obsessivo, é aquela pessoa que ela vai ficar. Então, assim, ah, veio uma questão ali para ela, veio uma dúvida. Ela vai ficar com aquilo um tempo. E aquilo, e ela não vai fazer também, que é pa grande parte do problema, né? Aí para todos a gente pode falar isso. É o quanto isso paralisa, é o quanto esse pensamento trava a pessoa ali onde ela tá. E ela não segue, porque enquanto ela não resolver aquilo na cabeça dela, ela não vai seguir. Só que isso vai alimentando todo esse ciclo, né? Então, assim, e aí a gente vai ter esse problema já, e até para uma pessoa que tem um transtorno, que daí é uma pessoa que daí já vai ter um prejuízo significativo. Tanto assim, no trabalho, às vezes, então, o trabalho vai ficar prejudicado, a vivência dela, o humor dela vai ficar muito prejudicado. Então, assim, é esse grau de prejuízo que os pensamentos. Que o pensar e que o pensar também que não tá funcional, que vai gerar na vida dessa pessoa, é isso que vai determinar ali se é um transtorno ou se só tá gerando transtorno, na verdade, né?
Muito importante você trazer isso, né? E tem também, assim, né, que às vezes as pessoas não falam sobre isso, né? Mas a gente tem milhares de pensamentos intrusivos. Pessoas que não têm TOC também têm pensamentos intrusivos. A diferença é que a gente não se engaja muito com esses pensamentos. Às vezes a gente pensa para aquilo, falar, ah, fica pensando sobre isso, não, tipo, né, e passa e tal. Ou a gente, às vezes, acha engraçado alguns pensamentos que a gente tem, enfim, é o engajamento, né, com esses pensamentos, né? Tem um no manual do TOC lá do Cordioli, né, ele descreve alguns pensamentos que todo mundo tem, pessoas que têm TOC ou não têm TOC, né? E alguns são muito familiares, assim, né? Tipo, ai, se eu empurrar essa pessoa, né? Você citou aqui quando a gente estava batendo um papo antes, né? Do penhasco e tal. Então, só que a diferença é que isso não vai gerar um sofrimento, né? E que a gente não vai se engajar com isso. Mas todo mundo aqui, né? Duvido que vocês estão ouvindo aqui, então, já não tiveram alguma vez na vida, que as pessoas não falam. Então, aí, né? Quem pensou alguma vez também não quer falar, porque, nossa, tinha um pensamento.
Até
Meu.
porque passa, né? Essa é a grande diferença também. É muito comum quando eu vou falar sobre o toque, às vezes algumas pessoas se identificarem assim, tipo, nossa, eu já tive uns pensamentos relacionados a isso, que na hora até me preocupou, mas depois, ó, passou também nunca mais. E é isso, gente. Às vezes a gente tem pensamentos intrusivos. Então, assim, é um. Nossa, como será que seria colocar o dedo dentro dessa tomada? É um estar na beira do penhasco e pensar, nossa, como seria me jogar? São coisas que não estão relacionadas, necessariamente com um desejo ou com qualquer coisa que tenha um significado por trás daquilo. É apenas pensamentos. Só que para alguém que está mais saudável, e até assim, ó, qual que é a armadilha aqui? Por que que a ansiedade está tão relacionada com o toque, né? Porque alguém que está com uma mente mais saudável, uma mente mais equilibrada, que está num momento assim, que tá conseguindo lidar bem com as suas emoções, com os seus pensamentos, ela vai ter isso passou, entendeu? Acabou. É tipo uma nuvem, assim, ela vem, passa na cabeça e vai embora, entendeu? Agora, quem tá num pensa, tá num, numa tag, então numa ansiedade generalizada, isso vai vir e o terreno tá fértil para aquilo ser plantado. Então, assim, essa pessoa com TAG, geralmente ela já tá mais hipervigilante. É uma pessoa que já tem esse perfil já de querer se preocupar muito com as coisas, de já ficar muito assim, querendo garantias, de já tá sempre assim, à espreita pro que pode dar errado. E aí vem um danado de um pensamento intrusivo, nada a ver, e a pessoa vai falar: peraí, por que que eu pensei isso? Por que que isso passou na minha cabeça? Nossa, será que isso tem alguma relação? Será que eu quero isso? Será? E é aí que a gente vai desenvolver o toque, entende? É tipo, é um terreno fértil, e daí vem esse pensamento e ele se instala. É como eu falei, numa pessoa saudável, seria como uma nuvem, isso ia vir e isso ia passar e acabou, assim, finalizou aquilo ali. Agora, para uma pessoa que tá já com uma predisposição, ou geneticamente essa pessoa já tem predisposição a ter um transtorno, ou já tem um transtorno que pode dar abertura para o toque, essa sementinha vai plantar ali, entendeu? Então, aquilo vai cair e vai encontrar a gente pega aquilo. Então, a nuvem que ia passar, a gente pega. E segura ela e fica tipo, meu Deus, por que que isso não vai embora? E segurando ela ao mesmo tempo. Nossa, por que que eu pensei isso? O que que aconteceu aqui? E daí é como se isso fosse se transformando, assim, como se essa nuvem fosse crescendo, 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 crescendo. E quanto mais a gente pensa sobre ela, maior ela fica, mais problema ela nos traz e mais o significado que a gente vai atribuindo a ela. Isso é o principal, né? A pessoa que isso passou ali pela cabeça, ela não atribui um significado. Mas quando a gente está falando de uma tag ou, né, de um toque, a gente atribui significado para aquele pensamento. Então, aquele pensamento passa a ter um peso, um valor muito forte, muito definitivo.
Nossa, faz total sentido, né? Você estava falando isso sobre o terreno estar mais fértil, né? E aí me veio aqui à cabeça algo que eu não lembro, eu acho que nunca compartilhei isso aqui num podcast. Talvez eu tenha compartilhado no episódio sobre toque que eu fiz, mas eu não me lembro, né? Quando eu tive meu filho, eu ainda não era psicóloga, né? Eu comecei a fazer faculdade de psicologia quando ele tinha ali em torno dos 2 anos de idade. E eu não sabia, né, o que era uma depressão pós-parto, enfim. Hoje, já muitos anos depois, aí, praticamente quase 16 anos depois, eu tenho plena certeza que eu vivenciei um quadro de uma depressão pós-parto, assim, bem complexa, né, mas que não foi olhada ali, nem pelas pessoas no meu entorno, e nem eu, óbvio, não tinha a menor consciência disso, né, não tinha nem informação sobre isso. Mas na época, porque eu tô falando isso, eu tive muitos pensamentos intrusivos e que eu nunca tinha compartilhado com ninguém até então, né? Eu tinha pensamentos que eu não podia ficar próxima à janela com meu filho, que eu podia ter um impulso de jogar ele da janela. E assim, isso era pavoroso para mim, porque eu ficava em casa sozinha com ele, a gente morava no sexto andar. E eu insistindo logo para a gente colocar uma tela, mas ele era um bebê né, de dias ali, não sei como ele, né, ter nenhum impulso ali nesse sentido, mas o quanto que foi sofrido para mim, né? Eu nunca compartilhei com ninguém assim isso. E aí depois, muitos anos depois, quando eu estava na especialização em TCC, teve uma aula sobre TOC, e aí a professora falando sobre diagnósticos diferenciais e tal, e aí ela citou, né, que esse padrão de pensamento sobre si, sobre o bebê, pode surgir, né, numa... Gente, eu me emocionei tanto, assim, parecia que... Falei, nossa, isso... Então, porque é isso que muitas vezes gera o sofrimento, né? A gente achar que a gente seria capaz de fazer isso, só que como eu jamais seria capaz de fazer isso... Pensar sobre isso é algo que é muito sofrido, né? E aí até quando a gente vê casos que envolvem, né, tem um caso muito clássico que o Cordioli cita no livro dele sobre um senhor que ele tinha receio de ficar com os netos no mesmo ambiente porque ele tinha receio que ele pudesse vir a abusar dos netos ou algo nesse sentido, né? Só que em algum momento lá na intervenção ele diferencia, né, o que é uma pessoa que seria uma pessoa, por exemplo, um pedófilo de uma pessoa que tem um toque, né, de pensamentos intrusivos nesse sentido, né, que o pedófilo não teria um sofrimento em relação a isso,
Sim,
né,
não
numa
teria medo,
preocupação
não
ali.
sofreria, né?
E o quanto que imagina, né, para alguém ter esse tipo de pensamento, quanto eu numa escala muitíssimo menor, porque foi um período muito pontual e depois passou, e isso já me gerou assim um sofrimento muito grande, a ponto de eu não querer, por exemplo, ir na casa de alguém que morava numa cobertura, mesmo tendo absoluta certeza que eu jamais teria coragem de fazer isso. Mas aquele pensamento era assim, avassalador, assim, e isso que você falou da repetição, né? Recorrente, recorrente, recorrente. E era algo pontual que estava associado ali, né? Provavelmente à depressão pós-parto, uma série
Sim,
de
com
alterações
certeza.
hormonais, e que depois isso cessou. Mas eu já pude experienciar algo infinitamente menor e o quanto que isso prejudica, né? Isso que você falou da vida da pessoa, fica comprometida, né? O trabalho, os relacionamentos. E todas essas coisas. E aí, até vou aproveitar para fazer um alerta aqui, gente, que a gente não precisa passar por isso sozinho. Então, aqui, óbvio, a Lari vai daqui a pouquinho entrar em algumas dicas, né, de como você pode manejar a questão dos pensamentos, mas isso jamais vai substituir um tratamento para o TOC, ou jamais vai substituir um tratamento para uma ansiedade, né, grave, enfim. Mas pode ajudar, obviamente, a você que já faz tratamento e que isso pode reforçar aí um pouco, né, do
Sim, ou
teu
até
tratamento.
identificar, né? Tipo assim, principalmente, né? Identificar
Sim.
que é isso que tá acontecendo
Talvez
e
não seja uma
procurar
coisa
ajuda.
simples, né, e precise de ajuda. E pode, obviamente, o que ela vai trazer pode ajudar, assim, numa proporção menor, assim, né, se você é uma pessoa mais preocupada, mais perfeccionista, que,
Se não tá
né...
no transtorno, né? Tá mais na parte
Isso.
de ser afetada pelos pensamentos, assim,
Isso.
né?
E aí, assim, regra básica que eu sempre ensino para vocês. Não tá conseguindo lidar com isso sozinho. Isso tá perdurando aí já há um tempo. Você não tá, tá vendo que isso tá prejudicando a tua vida. É hora de você buscar ajuda. Como? Vou dar sempre as mesmas dicas que eu dou para vocês. Ah, você pode pagar um atendimento particular? Ótimo, tem até, eu sempre deixo aqui a lista das psis que eu supervisiono, das psis que vocês já conhecem aqui até, que vem aqui no podcast, lá tem todas as informações sobre o trabalho delas, sobre ter horário de sessão, valores e o perfil delas, tudo que vocês precisam, inclusive lá está com horários disponíveis nesse momento que estamos gravando esse episódio, não sei quando você vai ouvir, tá? Depois você vai falar, pô, mas a Bianca falou, eu não sei que dia que você vai ouvir isso aí, né, gente? Mas, assim, não, eu sei que nem todo mundo pode investir numa psicoterapia semanal particular, tá? Se é o seu caso, tá tudo bem. Você pode, se você tem um plano de saúde, você pode ir pelo plano, você pode tentar um reembolso, né, da sessão particular. Poxa, Bianca, mas tá difícil aqui, eu tô sem plano, tô sem grana para pagar o plano. Tá tudo bem, você tem outras opções também. Então, você pode ir para postos de saúde, clínica, escola de universidades, toda a faculdade de psicologia tem uma clínica escola, tem atendimento gratuito. Profissionais estão no último ano ali da faculdade, que estão sendo supervisionados por profissionais ali, né, muito capacitados e experientes. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, os profissionais que estão ali no último ano, eu sei que nós já fomos estagiários, né? Eu anotava até a respiração do paciente para levar para supervisão. Então, assim, eu sentava na fila da frente, assim, para. Nossa, assim, olha, eu preciso trazer meu caso, né? Então, assim, são coisas que a gente vai ter, às vezes, até um cuidado muito grande, justamente por você, né, ainda tá no último ano ali. Então, fiquem tranquilos que alguém está supervisionando esse caso. E, né, tem profissionais que são formados que nem têm toda essa supervisão, nem têm todo, deveriam ter, né, gente, mas não tem.
Deveria.
Então, assim, não se preocupem com essa questão, né? Então, é importante você buscar ajuda, tá? Existem projetos sociais, às vezes com atendimento social. Você dá um Google aí, você vai achar na sua cidade, online. É porque as pessoas, às vezes, não têm conhecimento sobre isso. Então, é o nosso papel aqui compartilhar, dado esse alerta, Lari. Pensando assim, né? Modo de pensar que leva a transtorno, que não é um transtorno, né? Só fazendo um adendo aqui, isso que a Lari falou, muito importante, né? A terapia cognitivo-comportamental hoje é o padrão ouro para tratamento do TOC, para os transtornos de ansiedade. Isso a gente não fala assim, ah, não, vocês estão se achando, né? Vocês estão criticando aí as outras abordagens. Não é sobre isso, gente. Isso aí dá várias tretas, várias confusões, assim.
Dá,
Mas
nossa.
não é sobre isso, né? Talvez, eu tenho até uma hipótese que talvez as outras abordagens, elas não são tão testadas quanto a terapia cognitivo-comportamental. E aí, né, a gente não tem realmente ali evidências, né? Mas hoje, assim, quer saber mais sobre isso? Tem um site, eu vou até deixar ele aqui na descrição, tá? Que é o DIV12, assim. É uma associação mundial que testa todos os tratamentos de saúde mental. E é um grupo que ele é ateórico, o que que é isso? Não tem uma abordagem, né? Tem pessoas de todas as abordagens ali, enfim. E ele vai testar a eficácia dos tratamentos, né? Porque aqui no Brasil isso é meio zoado, né? Mas em outros lugares do mundo, os próprios serviços de saúde privada que fazem atendimentos, eles não querem ter né? Eles querem ter uma validação desse tratamento. Então, as pessoas já chegam, olha, eu quero esse tratamento aqui, porque é esse tratamento que funciona, né? E esse site, ele é aberto ao público, é para o público leigo. Lá vocês podem verificar, vocês podem pesquisar pelo transtorno, vocês podem pesquisar pelas abordagens, e aí vocês avaliem, né? E vocês vão ver que 90%, né, dos casos a gente vai ver a terapia cognitivo-comportamental ali como a melhor evidência, né? Isso que a Lari falou, não é que as outras abordagens não vão funcionar, mas para algumas demandas específicas existe, assim como tem um remédio que vai funcionar melhor para aquela demanda, né? Então a gente precisa ter consciência porque de repente pode te ajudar em um monte de outras coisas, né? Em questões mais existenciais, em questões mais assim de autoconhecimento, mas para algumas questões específicas, né? Então a gente vai ver muito a TCC ou a TCC associada a medicamento, né? Que a gente chama de tratamento combinado. No TOC, por exemplo, vocês terem uma ideia, a TCC ela é mais eficaz que a medicação. Não estou falando isso para você parar de tomar medicação, pelo amor de Deus, tá? Mas, assim, a gente vai usar a TCC para que você consiga, com o tempo, ir, né, não precisando mais dessa medicação, né? A medicação ela vai ajudar a estabilizar ali. Mas o que vai realmente fazer você melhorar vai ser a terapia. Isso não sou eu que estou dizendo, os próprios psiquiatras, né?
Com
Que
certeza.
trabalham com uma prática baseada em evidências vão sustentar isso aí, tá? Então, só para explicar aqui que isso sempre é uma coisa que dá treta, né? Daqui a pouco o meu
Dá.
direct tá lá. Você
Dá.
falou, meu Deus, não sou eu que falei, não fui eu que falei, pelo amor de Deus, tá? Isso aí é
Dá
ciência.
muito pano para manga esse
Mas
assunto.
voltando
Mas
aqui.
eu falo assim, que depois que eu passei por isso na pele, assim, né? Eu comecei, foi também quando eu passei por essa transição de abordagem, eu também fui me preocupando mais com isso, né? Como o que que é, né, recomendado, qual é o padrão ouro, como que eu realmente vou conseguir ajudar da melhor forma esse paciente com
Sim,
esse transtorno específico, nessa
sim.
situação específica, né? Então, é bem importante.
Bom, e aí partindo do princípio aí sobre
aquela coisa do pensamento, né, dá uma prejudicada aí na nossa vida, né, atrapalhar aí os nossos planos, dá algumas ideias, Lari. Depois a Lari vai deixar um presente super especial para vocês no final, mas para a gente fechar aqui, traz aí algumas estratégias, algumas coisas que as pessoas podem talvez já implementar aqui assim que elas terminarem esse episódio.
Eu acho que a coisa mais legal que eu poderia falar sobre isso, assim, que daria mais, é falar sobre ação. A gente tem pensamentos, vamos colocar assim, ó, como se fossem partes diferentes da nossa mente. Então, vamos lá. A gente tem uma voz preocupada, que é aquela parte que vai ficar. E se isso? E se aquilo, né? Para quem tem o toque, mas não, para quem também não tem, né? Então, assim, vai ficar nos questionando, vai ficar realmente, assim, preocupada com o que pode dar errada e, assim, sempre nessa busca por certezas e por verificações, né? E aí a gente tem o falso conforto, que é essa parte da obsessão do toque que a gente falou, ou também que todo mundo passa por isso. É tipo, é aquele, nossa, e se eu fizer isso e der errado? Ou e se eu for por esse caminho aqui, mas não for bem assim? Aí você vai lá no processo de retomar racionalmente. Então, ah, não, mas olha. A gente já fez isso, pensou sobre isso. A gente tem esse fator que fala que assim é esse o caminho, que assim nos dá mais certeza, beleza. Mas você, se você não seguir, você cai nesse ciclo de ficar ali, ó, no, na voz preocupada, falso conforto. Aí veio o conforto ali, você vai, ah, tá, mas e se? Mas e se mesmo assim? E se mesmo assim? E se isso acontecer? E aí você vai para uma voz preocupada, para um falso conforto. Então, assim, o que acontece com muitas pessoas é ficar nesse ciclo, né? E aí entra uma terceira parte, vamos colocar assim, que é a nossa mente sábia, né? Que é essa capacidade da gente que vai trazer aí também, isso vem um pouquinho do conceito de mindfulness, né? Que é uma das técnicas. Que vai trazer essa parte de reconhecer o pensamento como algo separado de você. Então, assim, não é porque você tá pensando, né? Ou seja, para quem tem toque, seja para quem não tem, igual a gente falou, ah, às vezes tem esse pensamento intrusivo. Como seria se eu me tacasse aqui do penhasco, né? Reconhecer que isso não é você. O que passa na sua cabeça, os seus pensamentos, eles não são você. É desintegrar, assim, né? É difundir uma coisa da outra, porque acontece muito esse processo de fusão de o meu pensamento e eu somos a mesma coisa. Então, se eu penso, é porque eu sou. Se eu penso, é porque isso me define. E não é assim. Então, o seu pensamento é uma coisa, mas você é outra. Você está para além do seu pensamento, você consegue observar ele. E isso, gente, ajuda demais. Só da gente conseguir, inclusive para quem tem toque, esse vai ser grande parte ali também do processo de tratamento da pessoa de uma forma muito mais elaborada, né? Mas assim, tá muito na essência essa questão de conseguir ir fazendo essa desfusão, assim. Então, de ir entendendo que o meu pensamento é uma coisa e eu sou outra. Eu não sou definido por esses pensamentos. Isso ajuda muito, gente, a não ficar nesse ciclo de voz preocupada, falso conforto. Voz preocupada, falso conforto. Porque mesmo que seja uma dúvida, como eu dei aqui no exemplo de algo específico, né, que uma pessoa sem um transtorno esteja passando, mesmo nisso, ainda existe um limite, entende? Porque não dá para você ficar se preocupando e daí buscando as garantias, porque senão você vai ficar num ciclo, você vai ficar paralisado, não vai sair do lugar, não vai agir, e aquilo só vai escalando. Então, uma hora você vai precisar, entender que, aquilo. Exige de você alguns passos, ir para a ação e que tá tudo certo, que você já fez a parte que você tinha controle e agora você precisa ir para a ação, né? Você precisa ir lá e fazer. Então, assim, essa mente sábia, assim, que é um pouquinho desse conceito que eu trouxe para vocês, É uma parte a ser desenvolvida, é aquela parte de tolerar. Tolerar o desconforto, tolerar a dúvida, tolerar a possibilidade que sim, o outro pode ter ficado bravo, ou ele pode achar ruim se você fizer tal coisa. Mas e daí? Tá tudo bem, entendeu? Você fez a sua parte. Se você fez a sua parte, beleza. Então é essa parte mesmo de conseguir tolerar e não ser, comandado pelo pensamento. Porque quando a gente está fundido com o pensamento, é isso que acontece. O pensamento fala, então a gente age de acordo com ele. Então, é ir conseguindo agir apesar do pensamento, para além do pensamento. Eu penso assim, esse é meu pensamento, é esse medo, é essa dúvida. Mas como eu vou agir? De que forma é melhor eu agir?
É usar aquela estratégia, né, de agradecer a mente, mas seguir, né, com aquilo que você precisa fazer muitas vezes, né? Óbvio que a gente vai tentar, né, controlar alguns riscos e incertezas, enfim, a gente vai tentar não ficar jogando as coisas para o futuro, né? Mas tem coisas assim que acho que chega num momento que você tem que pensar, cara, isso aí é para o meu eu do futuro resolver, se talvez, quem sabe, acontecer. Às vezes as pessoas me fazem algumas perguntas nesse sentido, tipo, ah, mas e, né, sei lá, se você passar nessa prova, né? Eu falo, olha, se eu passar, e o meu eu do futuro vai ter que resolver isso aí, né? Tipo, agora assim. Não tem nada que eu possa fazer para adiantar alguma coisa, até porque eu nem sei se vou. Então, é
Sim.
um
É
gasto, às
lidar
vezes,
com o
de
que a gente
energia.
tem hoje, né? Esse é o problema, não é a gente se planejar ou a gente pensar sobre as coisas, mas é quando isso se torna excessivo e para
E aí?
além do que está de fato no nosso controle e do que
Sim.
cabe assim até.
Isso é treinável. Né? O nosso
Exato.
padrão é realmente querer controlar tudo, né, gente? Ah, eu queria ter o controle sobre tudo, meu Deus, meu
Essa é
sonho.
uma delícia.
Mas não dá, né? Então a gente vai aprendendo a gerenciar. O que mais aí,
Mas
Lari, de
essa
dicas?
parte da mente, sabe, a gente é totalmente assim, desenvolvível, sabe? A gente vai treinando, como a Bia falou, tipo, músculo assim que a gente vai treinando, tá? E assim, ó, outra coisa que eu quero deixar para quem tem, não necessariamente o transtorno, né? Nem a TAG, nem o TOC, mas que sofre com essa questão de pensar muito, de passar muito tempo na própria cabeça, né? Cuidado com os estímulos excessivos, né? Uma coisa que contribui muito, porque tanta gente talvez vai se identificar com isso, porque tanta gente talvez fale sobre, né? Reclame sobre a ansiedade hoje em dia, né? É um tópico muito, ansiedade, falta de atenção. Por quê? Porque a gente tá vivendo num mundo que nos oferece muitos estímulos, principalmente por causa do celular, das redes sociais. A gente tem esse, a gente é bombardeado o tempo todo por estímulos. E isso acelera o nosso cérebro, né? A gente não vai ficar, o nosso cérebro, a nossa mente, ela não foi feita, vamos pensar lá na nossa história, né? Para processar esse tanto de coisa de uma vez, assim. A nossa mente não tinha esse acesso até poucos anos atrás, gente. Vamos parar para pensar em um tempo atrás o como era a nossa realidade, o nosso dia a dia. A gente não tinha essa quantidade de estímulos. E isso tudo só contribui. Lembra aquilo que eu falei do terreno fértil, né? Então, assim, essa questão da gente ter muitos estímulos ajuda o nosso pensamento a ficar mais acelerado e a gente também acabar criando um terreno mais fértil para uma ansiedade, para algo começar a dar um problema, e aí isso escalando e se tornar uma TAG, se tornar um TOC, né? Se isso não é cuidado. Então, assim, cuidado com isso. E pensar nos hábitos saudáveis também, gente. Isso parece básico, assim, parece bobo, né? Mas é verdade. É igual eu falei, é assim que começa, entende? É uma rotina de sono ruim. Junto com esses estímulos excessivos, junto com no dia a dia você ir lidando de uma forma não muito saudável ali com as coisas, não muito funcionais.
Gerenciando as coisas, né? E como isso
Exato.
torna a gente vulnerável realmente.
Exato. E como isso vai escalando, entende? Então, assim, hábitos saudáveis, um exercício físico, porque vai ajudar muito na questão do pensamento acelerado. Então, o exercício físico ajuda a gente bastante com essa parte, da mente, do gasto de energia e tudo mais. Então, assim, E todos aqueles outros hábitos básicos que eu tenho certeza que vocês já sabem, né? De sono, água, de sol, da alimentação, que contribui. Isso pode contribuir para a gente estar numa situação melhor, mentalmente melhor, ou pode contribuir para a gente estar numa situação pior e criando um terreno mais fértil. Então, assim, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda no, na sua atenção e no como você processa seus pensamentos. Quando você não dorme bem, por exemplo, você vai estar mais sujeito a ter pensamentos ruins, a ser mais afetado, até a ter mais um humor negativo. Ser mais afetado por esses pensamentos, às vezes tá mais propício a ficar preso num pensamento, a pegar um pensamento e ficar ruminando, não conseguir ser resolutivo. Então, assim, tudo isso contribui.
Perfeito. Mais alguma dica assim para final, antes da gente entregar o nosso presente?
Ai, gente, acho que é isso. Acho que o resto vai estar no presente.
Ah, boa. Então, ó, gente, ó, adorei, Lari. Que delícia conversar com você. Foi muito bom. Ficaria aqui até amanhã, gente. Que gostoso. Espero que a gente possa gravar outros episódios. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram da Lari, aquele combinado de sempre. Vocês vão clicar aqui no link. Lari, fala também seu Instagram para ficar bem, né?
É arroba Larissa Bula, Larissa com dois S's e Bula com dois L's, tudo minúsculo.
Tá, então, mas vou deixar o link aqui também, se você estiver dirigindo, estiver na esteira, para depois você seguir. Vai lá, segue o perfil da Lara, ela compartilha conteúdos super legais. E já aproveita para baixar o material. Lari, conta o que que você deixou lá para eles de presente.
Então, gente, eu vou deixar para vocês um e-book, assim, falando mais. Tanto para quem tem o TOC, quanto para quem não tem, sobre essa questão dos pensamentos, sobre discutindo um pouco mais o como isso se desenvolve, como isso afeta, até ferramentas, assim, formas de lidar com isso, né? Então, eu vou deixar um e-book lá bem bonitinho, bem completo para vocês, falando sobre esse assunto, assim, aprofundando um pouco mais no que a gente começou a conversar aqui.
Perfeito. Então é isso, gente. Passa lá, pega esse material, já aproveita para seguir a Lari. E antes de você ir lá, não esquece de ir aqui no botãozinho seguir para seguir o podcast, para também dar as estrelinhas que você acha aí que eu mereço. E se você, né, pensou sobre algo, quer compartilhar essa reflexão, vai lá no último post que a Lari fixou. Lá no Instagram dela, comenta se for uma coisa assim muito íntima, você não se sente confortável, manda um direct. E aí, quando ela tiver um tempinho, ela te responde. E deixa aqui também, a gente tem agora uma caixinha de perguntas aqui, né? Que o pessoal deixa comentários. Eu coloquei lá o que vocês acharam desse episódio. É uma pena que a gente não consegue interagir, né? Outro dia uma moça fez uma pergunta, eu queria responder ela. Ela perguntou onde é que ela achava o link, não sei o quê, de uma coisa que eu citei no episódio. Eu falei, meu Deus, como que eu posso responder essa pessoa? Não tem essa opção. Spotify, por favor, né? Que aí eu não tenho como achar essa pessoa, não tem como responder. Então, se eu não responder vocês, não é culpa minha, tá? Porque nesse momento que eu tô gravando esse episódio, ainda não tem essa opção, mas certeza que se tivesse, eu responderia. É isso, gente. A gente se vê então no próximo episódio. Obrigada, Lari.
Obrigada a você, Bia.
Tchau, tchau, pessoal. Aí. Perdi aqui para interromper. Ah.